Gilson, esta manhã, esta madrugada foi violenta em Maringá. Duas pessoas foram assassinadas e no intervalo de apenas meia hora. No primeiro crime foi às 5h30 da madrugada na Vila Esperança. Depois, às 6h, um outro crime, um outro homem assassinado. As duas vítimas são homens, né? Um outro homem assassinado no conjunto Santa Felicidade. A Delegacia de Homicídios está apurando o crime. Os peritos foram ao local do crime para coletar material, para coletar vestígios e aí então iniciar a investigação. A gente ainda não conseguiu mais detalhes sobre esses crimes, motivação, enfim, a gente está atrás dessas informações com a Delegacia de Homicídios. Mas sobre essa questão da segurança, porque com esses dois crimes desta manhã, são 14 homicídios desde o início do ano em Maringá. Sobre este assunto, eu converso com o presidente do Conselho, o Conselho de Segurança de Maringá, o Conselho Comunitário de Segurança, o Antônio Tadeu Rodrigues. Coronel, como que o senhor avalia aí a situação, né? O que a gente pode analisar? Como que a gente pode analisar essa situação?
Bom, a situação é preocupante, né? Lamentavelmente, a maioria dessas mortes em Maringá é em razão das drogas. A gente vê hoje que as drogas estão aumentando o consumo. Nós vemos hoje nas praças de Maringá, em algumas praças, pessoas, né, cheirando crack, fumando maconha. Lamentavelmente, nós temos que nos preocupar, inclusive, com as portas das escolas. Nós tivemos queixa no Consegue de diretores de escola que está chegando perto das escolas o tráfico. Então, tudo isso eleva toda a violência, eleva o furto, eleva, né, o roubo, eleva o homicídio. Então, a gente fica preocupado. No Maringá, tem entidades que cuidam das pessoas, mas muitos delas não querem ser internadas, né? Isso já foi uma experiência feita aí há poucos dias aí pela prefeitura, de abordar esse pessoal de rua que estão usando droga, mas a maior parte não tem interesse. Eu acho que nós teríamos que mudar uma legislação nossa. Já há algum tempo é preciso, porque vamos pensar, mas em alguns países deu certo. Mas deu certo porque a legislação é diferente. Ou você vai ser internado para tratamento, ou você vai para a cadeia e pega uma pena alta. Agora, aqui no Brasil nós temos diferente. Nós temos hoje, por exemplo, o CNJ determinando a audiência de custódia. O que é audiência de custódia? Na nossa visão leiga, simples, é incentivo ao furto. Quer dizer, a pessoa é apanhada furtando, a polícia prende, leva perante o juiz e ela é questionada se sofreu alguma agressão por parte do policial e ela, lamentavelmente, é solta. Então, acho que nós... Aí o CNJ fica preocupado com o número de presos em penitenciárias. Tem que esvaziar as penitenciárias. O que ele determina? Que solte preso. Isso é um absurdo. O que tem que ser feito é fazer com que os presos trabalhem e estudem. Trabalhando, estudando, eles vão sair mais cedo, vai abrir mais vagas. A questão é simples. Então, eu estou vendo assim que o Brasil está começando a perder o controle. Tivemos aí no início do ano aquele exemplo lá de 134 decapitações de presos lá no norte do país. E, lamentavelmente, as decisões foram decisões, vamos dizer assim, que não entendi, até agora não entendi. Um ministro da Justiça, um governador do Estado, decidem que uma penitenciária em Natal vai ficar na mão das duas facções mais perigosas. Quer dizer, a hora que o Estado entrega para os bandidos uma administração de um órgão público, a questão é lamentável. O Brasil está indo para um lugar perigoso e nós temos que lutar aqui em Maringá, sim, para que a nossa cidade não atinja esse índice tão lamentável de crime que está acontecendo no país afora.
O senhor fez aí uma crítica, então, às audiências de custódia. Tem a experiência da APAC, né, que são prisões, né, unidades prisionais que têm uma outra mentalidade, uma outra forma de conduzir o preso. O que o senhor acha?
Não, é importante. Eu acho que esse sistema é interessante. Por quê? Coloca numa prisão diferente, mas com certeza não. Tem que trabalhar, tem que estudar. Quer dizer, o que eu vejo hoje no sistema prisional é que isso não está acontecendo. São raras penitenciárias que têm trabalho e estudo para o preso. E ele trabalhando e estudando, ele sai em condições melhores de enfrentar a vida aqui fora. Eu conheço vários exemplos. Eu, volta e meia, sou abordado por ex-presos que estão trabalhando, estão estudando. Então, quer dizer, tiveram uma chance dentro da penitenciária de se recuperar. E nós precisamos trabalhar com isso e não ficar determinando que solta o preso. O Maringá recebeu duas ordens para o juizado aqui de execução penal para soltar um monte de presos no final do ano e agora. Mas, graças a Deus, a nossa juíza de execução penal aqui é uma pessoa extremamente consciente, sabe que o reflexo vai ser aqui em Maringá, não vai ser na sociedade de Brasília, né? A ordem vem de cima, mas vai ser aqui em Maringá o reflexo. E ela tem procurado manter esse pessoal, né, cumprindo a pena. Acho que tem que cumprir a pena. Aqui no Brasil já é uma questão interessante, né? A pessoa diz assim, qual foi a prisão dele? Ah, foi 12 anos. Mas se você for analisar, se um crime dele não for um crime hediondo, é um sexto da pena. Vai cumprir 2 anos no regime fechado. O resto é já um regime aberto, já, o semiaberto. Então, acho que nós temos que mudar a legislação, não para ser severo com relação a essas pessoas, mas procurar fazer com que esse pessoal, né, em tratamento, se interne, e aqueles que não querem se internar, que a lei seja pesada contra eles. Só isso.
Tá certo. Muito obrigada. Gilson, eu conversei com o coronel Antônio Tadeu Rodrigues, ele é presidente do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança de Maringá. A gente começou falando, perguntando ao coronel sobre essa questão da violência, né? Porque foram 2 mortes, 2 assassinatos aqui na cidade nesta sexta-feira, num intervalo apenas de 30 minutos. E aí o coronel fez uma crítica aí às audiências de custódia, à legislação, né? E avaliando e analisando a situação que gera aí mais violência. Gilson.